amigos do ApSCast, estamos aqui mais uma vez com um podcast para vocês, para lá de especial hoje. Vamos falar sobre a série Call of Duty. Estamos aqui hoje com Wallace Delfino.
Fala pessoal, aqui é o Delfino. Eu sei que a gente tá falando de COD, mas eu tô no BF. Então, se eu xingar aqui, ninguém repara.
Ah, esse Delfino é muito mala. E também conosco, Alisson Endgamer.
E aí, pessoal, na guerra, ninguém luta sozinho.
Cara, eu sinto muito, mas você tá usando essa frase pro jogo errado. Você tá usando essa frase pro jogo errado.
A gente já sabe quem vai ser o do contra hoje, né, Delfino?
Não é reclamando, mas pô, velho, no COD você sempre joga sozinho.
Não, esse foi o primeiro lema do jogo, pô.
É verdade. Ah,
primeiro título da série, o lema foi esse: na guerra ninguém luta sozinho, ó.
Tá vendo? Olha aí. E pra defender esse jogaço, estão aqui hoje conosco Luan Dias, do Tralha Geek.
E aí, rapaziada, aqui é o Luan. E se não fosse o resgate do soldado Ryan, não existiria um FPS de guerra, cara. Tudo por causa do Spielberg.
Agradeço.
Ele tava ligado diretamente à produção do primeiro Medal of Honor.
Puta, que jogaço que era aquele, cara.
É, então, você vê a qualidade da parada.
Bom, pessoal, o assunto hoje é Call of Duty. A gente vai dar uma passada assim na série toda e aí vamos direto pra onde a coisa ficou séria. Pelo menos no meu ponto de vista, que foi um dos jogos da série que eu joguei, que foi o Modern Warfare 1, o COD 4. Não é isso aí, Luan?
É, aí foi o divisor de águas, né, cara? Pra geração inteira de videogame, né? Foi ali que o videogame se tornou coisa séria, na minha opinião.
É, o COD 3 eu cheguei a jogar, foi inclusive um dos primeiros jogos de PlayStation 3 que eu tive, mas cara, que joguinho ruim foi. Do inferno, velho.
Ah, é que ele era em duas gerações, né? Ele saiu no PS2 e PS3, ele nunca era tão bom.
Exato, eu acho que naquele começo o pessoal não sabia tão bem assim programar PS3 ainda, né? Eu já ouvi falar, já vi gente falando que pro Xbox 360 ele tem também, né? Ou é pro
não,
Xbox?
Não sei. Eu tinha, nunca joguei, por enquanto.
Tinha sim, mas era a mesma coisa, o Neto. Não tinha diferença entre os dois, não. Era bem parecido, assim. Na época, o do 360 ainda era um pouquinho melhor, mas não era nada gritante, não.
Entendi.
É começo de geração, é assim mesmo.
É, pelo menos já foi, né? Vamos torcer pra próxima tentar suprimir isso aí, né?
Não, eu espero que a próxima seja a mesma coisa, cara. Eu espero que o que a gente veja hoje não seja nem perto do que a gente vai ver lá no final.
Ah, não, claro, mas eu não queria ter aquela sensação de que no começo tá meio ruinzinho, sabe? Os primeiros jogos de PlayStation 3 não eram lá essas coisas, né?
Ah, não, era bem parecido mesmo.
Então, pois é, aí Modern Warfare mudou inclusive a temática, né? Porque esse subtítulo é justamente porque Call of Duty 1, 2 e 3 era a Segunda Guerra, né?
Exato. Exatamente.
Quando eu vi pros tempos modernos, e a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o jogo foi Black Hawk Down, cara. É o jogo.
Total.
Puta que. Eu me diverti muito ali, cara. Inclusive, tinha uma fase lá no single player, que tinha depois nos mapas do multiplayer, era justamente tinha um helicóptero caído no meio, não era?
Exatamente. Mostra até a cutscene desse helicóptero assim, e se não me engano. Spoiler alert, hein, rapaziada. O cara, o seu protagonista nessa cena morre e aí você assume outro.
Ah, sim, é, né? Ó, assim, é bem foda. Vamos até já aproveitar que você falou do spoiler alert aqui, spoiler free, velho, que é modo hardcore.
mas também
os jogos não são tão novos, né? Então...
É jogo bem antigo já, não tem como.
É, mas...
Vai saber, né, gente, que a gente convence alguém a jogar e acaba com a felicidade do rapaz ou da garota.
Mas ainda assim, Modern Warfare, por exemplo, é de 2007, né? Já deu, cara. Acho que...
Já foi, né?
Já foi.
É, se você não quiser falar a trama do Black Ops 2, até vai. Mas vai lá. Eu ainda boto fé que tem que falar assim. Imprensa livre.
Tá certo.
Aí depois, o Call of Duty, de lá pra cá, ficou moderno e não voltou mais, né? A única volta parece que foi no Black Ops 1, não é isso?
Não. Após o Modern Warfare 1, teve o World at War, né? Foi na Segunda Guerra Mundial. E pra mim, aliás, é o meu favorito. Porque eu achava muito boa, eu achei muito boa a história do jogo. E toda a temática da Segunda Guerra eu acho muito interessante, assim. E o jogo era muito violento, assim. Dependendo do calibre que você atirava na pessoa, você mutilava o jogador. Isso era fantástico.
Cara, eu lembro daquela primeira cena de quando começava, assim, na campanha, que você tava preso, aí vinha um cara e ia te degolar, cara. Aquela cena era muito foda.
Ele... Sim, sim, nossa, exatamente. À noite, né? Assim,
é, à noite.
Ah, bem sim, foda. É verdade. Pô, cara, eu tinha esquecido do... WoW. WoW é sacanagem, né? Mas é porque eu me travo pra falar World at War. Agora...
É isso.
E é nesse que veio o modo zumbi, né?
Exatamente, cara. Você comentou do Black Hawk Down, parece bastante o Modern Warfare 1. O Modern Warfare 2, cara, ele é muito parecido com um filme que chama Círculo de Fogo. Não, não esse que é o dos robôs, um que
o
é do
sniper.
Futebol. Isso, cara. Tem uma cena que é igualzinha a cena da fonte, você tem uma sniper, cara. É igual.
Ah, é, né, cara? É mesmo. Esse é o Vasily Zaitsev. Esse cara tá... Tem aquele rifle dele tá exposto no museu lá na Praça Vermelha.
Foda.
Pois é.
E o bacana... bacana nesses primeiros COD aí é a história deles, né? Que nem o COD tem uma história muito forte, né?
Foi.
Tanto acho... é que o... Ah.
Não, pode falar.
É, tanto é que os personagens, eles ficam ali marcados. Você vai jogando ali, você não esquece nenhum do personagem. Você vai, segue jogando, os personagens ficam marcados. E sem falar que a história, ele pega ali a história da guerra mesmo, né? Das guerras que teve, né? Como o primeiro Call of Duty lá, que acontece lá nos campos franceses, né? Lá em volta do Rio Volga. Aí aquela guerra de Rússia. Russos contra francês, é muito bacana a história do COD, velho.
Sim, o Call of Duty, acho que a partir do 2, cara, ele se diferenciou dos outros, porque ele colocou um drama, velho. A partir do Call of Duty 2, velho, que Call of Duty que não tem drama, você fala assim, cacete, você olha as cenas assim, você fica até sem ar, velho, de tanta ação que tem. E do lado da ação, você vai ver pra parte triste, que mostra o pessoal, tipo, fudido na guerra. O Call of Duty é muito drama, assim, velho.
É verdade, e muito cinematográfico, não é só um drama.
Sim.
Assim. Aliás, sempre achei que o Call of Duty se destacava justamente porque ele era muito filme, saca? Muito bem feita a parte de gráfica dele, que é impressionante, né? Acho que tem uma...
Parece um... eu não diria a parte gráfica, eu diria a parte artística dele.
Sim, toda cena, todo o desenvolvimento de uma cena é muito parecendo o filme.
Não, eu digo, mas, Delfino, quando eu digo a parte gráfica, assim, os visuais do jogo, assim, deixando de lado essa comparação que fazem do COD pro BF, questão de destruição de cenário, o jogo é sempre muito bonito, bem feito pra caramba, sabe?
Então, é que, tipo, pra mim, quando fala gráfico é qualidade, sabe? É o quanto mais próximo da realidade você consegue deixar. Então eu encaro mais o COD como artístico.
Ah,
que
sim.
É... Você usar os elementos mesmo limitados para conseguir gerar uma cena bonita. A mesma coisa que acontece com o The Last of Us. O gráfico dele não é tão foda assim, mas a direção de arte dele é perfeita.
Diferenciado o negócio. Ainda assim, né, cara? Mas sempre achei bem acabado pra caramba, assim.
Questão isso aí
As imagens são muito bem feitas mesmo. E isso agrega, né? Porque se você tiver uma história, mas não tiver uma forma muito boa de contar isso numa mídia, ela não tem o mesmo impacto, né?
É, exatamente.
Aí realmente você consegue se identificar lá com o personagem quando você vê um negócio bem feito. Porque imagina colocar as mesmas cenas do COD, só que num gráfico sem vergonha, não ia ser igual, né, cara?
Não. É, isso aí, pra mim, isso que você falou agora, de colocar cenas do COD em gráfico sem vergonha, são os Medal of Honor do PS2, cara. Eram muito ruins os gráficos pra época, assim, na minha opinião. Em comparação ao Call of Duty, o Call of Duty era muito melhor graficamente que o Medal of Honor. E Medal of Honor tinha umas histórias boas também. Mas
é verdade.
O Call of Duty se destacou, né?
É verdade.
Ah, eu lembro, Medal of Honor, eu sempre vou lembrar do... Tinha um que você chegava à noite numa praia. E eu achava... Eu não lembro qual que era, mas eu sei que era de PS2. E eu achava ele no máximo, cara.
Eu sei qual que é que você tá falando. Eu não lembro o nome, mas eu joguei, mas eu sei qual que é. Foi, eu acho que o último Medal of Honor que deu uma chance, assim.
Vocês querem ver como que muda muito a questão gráfica, mesmo quando você tem uma história tão boa quanto uma série que dá pra ver isso é o Metal Gear.
Metal Gear é muito bom, velho.
Pois é, mas você vê os primeiros, cara. Você pega hoje em dia pra jogar, você já fica meio assim, ah, não sei. Eu, pelo menos, né? E fora que tinha aquele de MSX, né?
Ah, esses de MSX são complicados, né? Porque é a limitação da época, né?
Pois cara? É, e ainda assim a história é legal, né? Se você lê a história, muito é muito boa.
É,
mas
sim, sim.
Não tem aquele... Não tem o approach de uma cena em 1080, né, pô?
Não, isso aí não, cara. É aquela, né? É porque quanto mais qualidade, mais sentimento você consegue passar, né? Mas você consegue ver na cara do personagem ou na cena os fatores que estão influenciando ali, né? Se o cara tá triste, apreensivo, coisa parecida.
Ah, é.
Você chega mais próximo da realidade, de fato, né?
É.
Sim. E, ó, tipo assim, em linhas gerais, assim, você que joga desde o começo lá, que você acha que se destaca mais na história dele, assim? Qual a questão que você acha que...
O que eu acho que ele se diferencia dos outros?
Isso, qual que você acha, por exemplo, assim, que é o melhor da história do COD?
Ah, entendi. Eu sempre vejo que eles chegam muito próximos de uma realidade que aconteceu, de um passado, geralmente. Não esses títulos que é no futuro, igual Black Ops 2. Porque eles fazem consultorias com pessoas que viveram a Guerra X. Exemplo do Black Ops 1, que foi do Vietnã. Eles viram muito, pegaram muitas informações e tentaram passar o máximo pro jogo, para você pelo menos aprender um pouco também da Segunda Guerra. Não é só você... Da Guerra do Vietnã, perdão. Não é só você atirar lá e pronto. Você sai de uma partida de single player sabendo informações que talvez você nunca ia atrás. Você descobriu pelo jogo. Isso eu acho legal. Eles importarem informações de verdade para um jogo.
É, o nome dos personagens, será que é os... É fictício ou o nome dos personagens da vida real mesmo?
Ah, acredito que seja fictício.
Fictício, né?
Sim. O World at War teve uma equipe gigantesca de veteranos prestando consultorias pro jogo, assim. Então,
eu lembro.
Então, o jogo teve uma sua carga histórica muito boa. Tanto que os loadings da campanha eram cenas da guerra de verdade. É. Tinha um load que eu lembro até hoje, que era um japonês sendo os enterrados vivos, cara.
Eu era lembro que. Eu não sei se foi esse aí, ou se foi em algum outro, que deu até uma certa polêmica por conta deles usarem essas consultorias.
Então, acho que pode ter sido esse, porque essa cena que eu citei, eles explicam que era pra economizar bala. Eles enterraram os caras vivos pra economizar bala. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, cacete, velho.
Não, mas eu lembro que era por causa da consultoria mesmo, porque é aquele mesmo assunto de sempre, de videogame versus violência. E aí, lá nos Estados Unidos, lá, eles estavam até indo contra, porque eles estavam falando lá que eles estavam glorificando a guerra e a violência, fazendo isso, sabe? É, pensando nessa consultoria. E o pessoal, aí deu o exército achava ruim, aí uns não achavam. Deu uma confusão lá. Eu não lembro qual o título que foi certinho, mas eu sei que foi um COD.
É engraçado que é o país que mais vangloria-se de participar de guerra, né, cara?
Pois é.
Falando isso.
Mas é, justamente eles glorificarem a guerra não é nada demais, né? Os Estados Unidos sempre foi muito belicista mesmo. A indústria armamentística deles nunca foi humilde nem modesta, né?
Não.
É, tanto é que o COD leva todo mundo pro lado realista. Eu lembro, eu não joguei o Modern Warfare 2, mas vi notícia que tinha uma fase... uma fase do jogo chamada Na Rússia. Ele estava fazendo aquele massacre de civis, né? Mas isso, tipo assim, ó, a mídia, ela não mostrou, mas o jogo tava mostrando que aquilo ali aconteceu, né? Mas aí a pessoa tinha a opção de pular a fase. Hã?
Eu acho que essa cena aí era fictícia. Já era no Modern Warfare, não?
Sim, mas eu acho que eles tiveram referências de alguma coisa que aconteceu. Seu nome
é. Aí eu então, não sei.
De massacre de civis na Rússia. Tanto é que o jogo foi. Tava sendo censurado lá na Rússia. Tanto é que eles tinham. Toparam fazer um jogo sem essa cena, entendeu? Lá da Rússia, porque isso desmoraliza o governo russo lá, né? Massacre de civil.
Se não me engano, foi proibido na Rússia o MW2. Se não me engano.
Porque é um negócio engraçado, né? Pra começo de conversa, a gente vê que o Brasil não tá com moral nenhuma mesmo, porque a fase da favela tá bombando, né? Não tem problema nenhum matar geral na favela, né? E outra coisa, eu acho muito interessante o quanto eles valorizam, né? Uma cena aparecer num jogo e o quanto isso vai influenciar as pessoas e tudo. Mas é, a própria força que o videogame tem tomando como mídia é, preocupa, né? O pessoal fala que vai ter um jogo que os terroristas brasileiros saem decapitando os gringos aqui, né? É surtar, né, cara?
Aqui pode matar que não tem problema nenhum, cara. Aqui pode explodir o país que ninguém vai querer proibir jogo não, velho. Lá fora, se você colocar alguma coisa relacionada a arma e criança, lascou, cara.
É.
Proibir jogo no mundo inteiro.
Pois é. A gente vê que nem todas essas polêmicas, né, fortaleceu mais o jogo, que nem esse Modern Warfare 2 aí. Em 24 horas vendeu 400 milhões, né, de dólares, né.
Isso, foi... isso é progressivo, velho. Todo um supera o outro.
Uhum.
Até hoje aconteceu isso.
E quanto mais polêmica tem no jogo, mais ele vende, né?
Sim, cara. É que vai atrás.
Vai atrás.
O que eu sei mesmo que o único que tava consegue meio que competir com as vendas do COD é o GTA, cara. O GTA 4 conseguiu competir. Eu não sei se ganhou ou não, mas eu lembro que ficou bem pertinho ali, viu?
O GTA 4 bateu o recorde e logo em seguida lançou o MW1, né? O Modern Warfare 1. Aí já era. Aí eles
ficaram. Mas esses 400 milhões de dólares é só em 24 horas, né?
É, não, isso é só 24 horas.
Agora, o jogo chegou a um recorde de 7 milhões de cópias vendidas, né? Então você vê que é uma franquia que tem uma potência histórica violenta, né?
Qual? Não pode isso? Não é 7, não, cara. Tem mais, viu?
Não, só o COD 2.
Um jogo só.
O Modern Warfare 2.
Ah, tá, mas ó, outra coisa é a seguinte: GTA 4 vendeu tanto quanto, mas ele é um jogo e o O5 vai ser lançado só esse ano, né? De lá pra cá, o que o COD já vendeu, meu amigo.
É, sim. Não tem como. É até covardia comparar.
Não, então, nessa questão eu tava falando assim, de vendas iniciais mesmo, sabe?
Sim. Uhum.
As primeiras 24 horas, não era de vendas iniciais. Mas até voltando um pouco o assunto que a gente estava falando antes do Brasil e tal, o engraçado é que lá fora o pessoal consegue ser mais conservador e liberalista ao mesmo tempo, porque eles liberam, eles têm uma visão melhor do videogame que o nosso governo, e o nosso governo tem essa visão pior, em vez dele lutar para melhorar a visão que a indústria tem da gente aqui, eles deixam, sabe? Eles não se preocupam. Então, se aparecer um videogame que o pessoal tava falando aqui do Brasil, com os brasileiros sendo terroristas, o governo não vai falar quase nada. Ele não vai se importar com o fato de ser brasileiro. E sim com aquela mesma polêmica de sempre. Ah, é videogame, é não sei o quê. Eu acho isso muito ridículo. Eles deviam ser que nem lá fora mesmo, sabe? Liberar e se preocupar com o que tem que se preocupar.
Isso é bom, viu, cara? Isso é muito bom.
Eu não vislumbro isso acontecer tão cedo, cara. Também não. Enquanto o pessoal não começar. Só se algum ministro começar a jogar um videogame aí, cara. Porque...
Pô, aí o cara vai ficar gente boa.
Então.
Vai diminuir imposto de jogos aí.
Eu acho que o melhor jeito disso acontecer vai ser a indústria provando. Tipo, a indústria vai chegar a um ponto que nem a indústria brasileira de jogos já é a quarta maior do mundo, se eu não me engano. É o quarto maior mercado. Vai chegar uma hora que vai estar tão grande que vai ter mais força.
Não, com certeza.
Aí ele é obrigado a aceitar.
Então... O problema é que se importa muito com as coisinhas e esquece aquelas coisas mais de gravidade. Um exemplo, no PES 2013, a seleção brasileira não tem um uniforme oficial, porque a CBF não aceitou o valor que a Konami estava pagando para licenciar a seleção brasileira no futebol do PES ali, né? Agora, aí pode vir aí e dar tiro aí, que nem Max Payne lá, vem nas favelas, mata um monte de brasileiro na favela e sai por isso mesmo, né? Umas coisinhas meio esquisita, né?
É. E eu tenho uma boa certeza que o valor que eles estavam oferecendo devia ser um dos maiores, viu?
Então.
Eu duvido também.
Eu não duvido que era, não, viu? Eu tenho quase certeza que devia ser um dos maiores valores que eles estavam oferecendo pra ter licenciado.
E eles não aceitaram licenciar isso. Aí vai pega aquele. Até filmes que são feitos aqui, que nem se vai Stallone, veio do Brasil. Ah, a gente pode chegar no Brasil e explodir tudo, que eles não falam nada. Até que ele veio gravar aquele filme deles, Mercenário, né? E depois saiu daquela aquela polêmica declaração, né? O Brasil, nem pra nada, né? Joga dinheiro na mão deles aí pra explodir as coisas, aceita. Agora, pra uma coisa assim, que nem o exemplo do futebol ali, eles não estão nem aí pra nada, né? Então, é... Essa balança aí tá meio desequilibrada, né?
É, e isso porque é um país que se importa com futebol, né, cara?
Isso.
Pois é. Eu lembro de um exemplo, quando eles foram filmar Ion Flux, aquele filme com a Charlize Theron, ele ia ser filmado em Brasília, inicialmente. Porque aí o governador, na época, não aceitou também o valor que eles estavam propondo para... Na verdade, sim, eles não iam pagar nada para o governo. Lá chama governo, mas é como se fosse a prefeitura que cuida da cidade, né? O governo, o GDF, não aceitou simplesmente liberar, não. Eles queriam cobrar um valor para os caras filmarem lá, entendeu? Que é uma coisa que ia usar Brasília como uma cidade moderna, pra, sem fazer nada e se passar ali um filme futurístico, mas não quiseram. Resultado, elas foram para o Canadá. Não insistiram.
Aí, ó. O Brasil só ia ganhar com isso, porque mesmo que não pagassem altos valores para eles nem nada, eles iam ganhar em mídia e tudo mais, mas não.
Mas não, vamos foder o país que é melhor.
É,
né,
eles não... Sei lá, cara, é um povo muito estranho esse de Brasília.
É um erro na Matrix brasileira.
É isso que eu já falei, cara. Para mim, na boa, Brasil não tem conserto. É sério, para mim, Brasil não tem conserto, cara.
Tem que dar tipo um reiniciar na parada.
É, eu sinto muito, cara. Brasil não tem conserto.
Esse deu, filho. Fala minha projeção, porra.
Se tiver, é daqui anos e anos, mas por
enquanto. Ah, não, com certeza.
Não tem conserto, não.
Formate barra C menos Y. O
que é isso?
Formatando o Brasil.
Brasil formatando o Brasil.
Ah, tá. É, e com esse dólar 2,40, nós estamos perdidos, viu?
Tá 2,40, cara?
2,40 fechou ontem.
É, aí tá bom, hein?
Oh, e pensar que esses meses atrás estava 1,70, hein? 1,30.
Tava assim, cara, pior que é verdade.
1,70, eu tava até deixando de comprar joguinho lá fora, né? Ah, tá muito caro, vou esperar diminuir. Agora 2,40, tá louco, mano.
Nossa, cara.
Tá sai mais barato aqui do que lá fora.
Dando isso, cara.
Vamos.
É. Tô vendo que tem que fazer compra dos meus jogos no futuro pelas americanas mesmo, dividindo em 3.
Isso. Eu sei que tem um monte de colega meu que ia pegar o PS4 e estão falando, eu vou pegar o One porque pelo menos agora eu sei o preço. Eles não estão falando do PS4 e depois com o dólar subindo eles sobem o preço do One também, e aí eu me fodo.
Fora esse aspecto todo da história do COD e tudo mais, que o single player realmente se destaca. Eu particularmente não sou nenhuma exceção a achar que na grande comparação do COD contra Battlefield, cara, single player não tem nem o que discutir, cara. O Battlefield ainda não apresentou o single player que nem chegue perto do COD. Aí, questão de multiplayer é muito preferência, né? Mas é o grande tchan do COD é o multiplayer, né?
Sim.
É.
Ah, mas é muito galera... fácil. É muito fácil. É isso. O single player de COD é muito fácil, cara. Tecnicamente, assim. O mapa é menor. E você não tem muita coisa pra te impedir que. Pra impedir que você se divirta, sabe? O Battlefield é um simulador, cara. O Battlefield tem diversos aspectos que podem interferir na sua diversão. Diversão na teoria, né? Porque se você é um cara que gosta de simulador, você sabe que vai passar dificuldade lá no multiplayer, né? Call of Duty não, cara. É correr, atirar e ser feliz. É o lema.
É verdade, né? Realmente tem os mapas com tática e tudo mais, mas normalmente é um cara foda consegue salvar pra
levar o time nas costas, né?
Leva.
Exatamente. Não é um simulador, é um arcade, cara.
É que o COD é mais aquela pegada de soldado de exército de um homem só, sabe?
Isso,
e o BF.
Falcão Negro.
Ele é mais esse negócio de, é trabalho em equipe e tal.
Antes Soldado Ryan.
É só você pensar assim, ó, o Call of Duty é o Stallone Cobra e o BF é o Resgate Soldado Ryan, cara.
É. Tanto que eu li até que no BF4 eles vão incentivar mais ainda o trabalho em grupo. Vai fazer mais diferença ainda. Então...
Isso é legal se você tiver um grupo que joga com você, né, cara? Se você for jogar sozinho,
não,
isso você tem muita chance de se frustrar, cara.
Ah, isso é verdade.
Mas, na boa, uma coisa que eu acho é, tipo, pra mim, tem que ter essa divisão mesmo. Na minha opinião, tem que continuar assim, tipo, a EA puxa o simulador e a Activision vai pra esse mais lado, assim, do Rambo mesmo. Sim. Então, cada uma melhora no que é boa e quem quer jogar vai para um ou vai para o outro. Porque se uma tentar fazer a que a outra é boa, não vai ficar bom. E o negócio que vai fazer é piorar o que já era bom.
Exato. Não se mexe em time que tá ganhando, né, cara?
Tanto é que eu não aceito crítica e falar assim, o BF3 é melhor que o COD. Não, cada jogo, claro, é um FPS, mas tipo, não tem um jogo melhor que o outro. Você vai jogar o que agrada, a mesma coisa é PES e FIFA. Ah, FIFA é melhor que PES. Não, joga o que você gosta e vai em frente, né?
É diferente, velho. Não tem que ficar comparando, cara. Você não, é tipo comparar filme, cara. Fico doido quem compara um filme nada a ver. Tipo, Velozes e Furiosos e, sei lá, cara, X-Men. Porra, não tem nada a ver, cara. Como que eu vou comparar dois filmes
desses? O legal que o Andy falou agora do PES e do FIFA, deu até pra... Agora que eu fui ligar aqui, é legal que deu até pra notar que é como se fosse uma filosofia da EA, essa questão do simulador. Porque exatamente. Você vê o FIFA também. O FIFA, ele é simulador, cara, ponto final. O PES é mais um arcade.
É jogo pra homem.
É.
já começou a rivalidade.
Só vou te pedir uma coisa. Você viu o vídeo lá no fórum, né? Do moleque que joga COD. Tu faz a mesma coisa.
Não. Não é, mas tem.
Olha só, fica quietinho. Daqui a pouco solta chibato, bicho.
Não, mas.
Mas tem... Esse lance de que Activision. Ela é arcade e a EA é simulador. É só você pegar a Activision, tem o Tony Hawk. E a EA tem o skate.
É, pronto, cara. Mesma coisa.
Tony Hawk, você sobe no fio com o skate, velho. E o skate não, cara. Skate é aquela coisa lá, cadenciada, de jogar sem fazer muita firula, senão você perde ponto.
E a EA tem um grande catálogo de The Sims, né? Simulador de família, né? Tá louco.
Cara. Tem o simulador mais nada a ver do mundo, né, cara?
Cara, na boa, eu acho que The Sims é o jogo com maior desenvolvimento do mundo, velho. Porque, cara, todo dia, todo mês tem expansão pra aquela coisa. É incrível.
Lança o jogo e umas 10 expansão, né?
Não, todo dia que eu entro no Steam tem uma expansão nova. Eu não consigo entender o como, velho. Não faz sentido pra mim.
Eu vende, né, cara? Se vende, você tem que dar atenção pros caras.
É, velho, é muita expansão.
Antigamente, eu lembro que eu tava viciado em The Sims, né? Aí depois, esse negócio já ficou um saco, já todo dia lança uma paradinha nova, tem que ficar comprando, ou você vai baixar a versão Pipichu ali, e instala, tá louco. Aí engravidei a mulher, fiz ela ter um bebê, e fiz o bebê entrar dentro da piscina, morri e desinstalei o jogo, acabou.
É isso aí. Cara, eu até assustei na hora que você falou engravidei a mulher.
Então.
Eu falei, porra, velho, cara. De um outro virtual, foi lá, engravidou a mulher dele e pronto.
Não. No joguinho mesmo.
É muito extremo, né?
Na verdade, eu também tava achando que ele tinha engravidado a esposa até a hora que ele falou que jogou o bebê na piscina.
É, eu assustei, velho.
Eu já tava ligando pro 9-0 aqui já, cara.
Lembra que a gente tava conversando, né, nesses esquetes passados sobre o Andy não poder ficar sem jogar videogame, cara.
É verdade, o bicho fica extremamente violento, velho.
É, ele para com o COD, cansa, compra umas armas e sai, velho.
Sai matando, né?
Não. Então, mas a minha grande crítica aí pra Call of Duty aí, eu não gostei que o jogo veio pra essa... teve aquela mudança repentina, vim pra modernidade, né? Armas modernas, aquelas coisas todas. Eu preferia a guerra, poxa. Gostava mais dele da história na guerra, né?
Sim, eu gostava mais da história da Segunda Guerra também. Porém, a jogabilidade dele agora é melhor.
Sim, mas por que não coloca essa jogabilidade numa temática de guerra? A gente sabe que enjoar, mas, poxa, já tem um monte de jogo de tiro no mundo atual, né?
Então, o Andy, mas aí eu acho que é mais uma questão de... Que eu acho que não combina, sabe? A Segunda Guerra e uma jogabilidade daquele estilo Rambo.
Mas, não, cara, até dá sim, velho. Só que as pessoas perdem o interesse, né, cara?
É.
As pessoas querem ver show, quer ver robô, quer ver arma que tem luz e o caralho. E a Segunda Guerra não é isso, né? É arma simples lá e você metendo bala e tentando sobreviver, né? Esses Call of Duty de hoje em dia é tudo é uma beleza. Tipo, você joga assim, a guerra tem luz, tem robô, tem tudo.
E ao meu ver, as armas antigamente eram uma porrada de tiro, né? Você vê, pega uma snipe daquela época lá, você mirava na cabeça do negro, soltava...
Já era.
Pô! Hoje em dia não, você atira e... Ah.
Sai dinheiro do cara, né?
Mas isso tem uma explicação, na verdade. É porque realmente a política de armamento para guerra mudou. Da Segunda Guerra em dia, eu acho que no Vietnã eles já começaram a utilizar armamento com calibre menor. Porque a teoria disso aí era que se você dá um tiro e mata o inimigo, tipo, logo com o primeiro, os outros continuam avançando, né? Já essa política de guerra moderna, você tem tipo a R-15, ou começou com a M-16, que é o calibre 5.56, ela trespassa, além de trespassar barreiras, ela também trespassa o alvo dela. Então o cara leva um tiro dela, não necessariamente morre ali. Então já vai tirar mais um de combate que vai parar pra ajudar esse cara, entendeu? Então, é por isso que tem esse lance do que o Alisson tá falando aí de essas armas dos jogos que tem temática moderna não necessariamente matarem no primeiro tiro, né? Isso é um fato aí. Quem estuda um pouquinho de história de guerra já vai vendo esses detalhes aí. Isso,
cara. Bem interessante.
A exceção para isso são as armas de sniper, né? Sniper realmente tem que matar na primeira mesmo.
Então, agora imagina, né, que nem eu sou mais fã da franquia quando tinha a temática da guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, Guerra do Golfo, aquelas coisas todas. Agora imagina os gráficos, né, atuais, ela fazer tipo um remake, né, mais do tipo do zero, do Call of Duty 1, Call of Duty 2.
Pois é, já pensei nisso também, cara.
O Call of Duty 3 seria foda demais, porque o Call of Duty 3 era, se não me engano, 6 soldados, cara. Porra, e você andava por lugares assim, fantásticos, assim.
Então, mas hoje também já tem aquela que tem empresas que estão se focando nisso, só na Segunda Guerra. Como, por exemplo, tem o Brother in Arms, tem vários jogos agora.
Pô, mas Brother in Arms sumiu, né, cara? E ele é diferente do Call of Duty, né? Ele trabalha com tática.
Ele é só tática. Eu zerei ele uma vez sem atirar.
Caralho, sério?
Sim. É. Você manda os seus caras atirarem. Aí pronto.
Legal.
E você vê que nem o COD 3, você vê que a coisa é cultura. Todo professor de história tinha que jogar ele, né, pra passar. Cara, você vê que o jogo já começa, né, depois da queda da Normândia, tomada pelo poder alemão, e aí vai, né, cara? Você aprende um monte de coisa ali, cara. E a história é furiosa.
Pois é, inclusive... Falei lá.
Eu juro que muita coisa que eu acertei no Enem de Segunda Guerra por causa de Call of Duty, cara. Sério mesmo. Segunda Guerra, Call of Duty e filme, cara. Sem dúvida, assim. O Círculo de Fogo, o Resgate do Ryan. Sério, o Call of Duty, ele passa muita informação falsa pra você.
Pois é. É a mesma coisa que muita coisa que eu sei de Renascimento, essas coisas, com Assassin's Creed, cara.
Total, só não mato pai e a mãe aí, mano.
Mas de resto, de pau lá, cara.
Eu tenho Covid.
Nossa, cara. Nego faz muita merda nessa vida, né, velho? Você pensa que a realidade imita a ficção, velho, mas eu acho que é a ficção que imita a realidade mesmo. Inclusive, por isso que eu falo esse negócio de ligar violência a videogame, cara. Não, cara, acho que antes da culpa ser do videogame, a culpa é do jornal, velho. Porque a gente fica sabendo de muita merda que acontece de verdade, cara. E que é inacreditável, velho. Inacreditável.
Isso é verdade.
Você liga a televisão assim, jorra sangue, né?
Tipo... Mas essa questão aí, se a gente fosse realmente debater, seria aquilo. Primeiro, a culpa é dos pais. Segundo, a culpa é da sociedade. Que foi a sociedade que fez aquela pessoa se tornar daquele jeito. Seja o bullying, seja o que for que aquela pessoa passou pra ficar daquele jeito. Aí, terceiro, aí a gente poderia ir diversificando os fatores. Seria internet, teria filmes, seriados, jogos. Jogos influenciam. Influencia sim. Só que a quantidade ou o quanto ele influencia é muito menor do que todos esses fatores que estão para frente. E as pessoas não enxergam isso. Então, o que a TV faz é simplesmente tirar o dela da reta, porque ela tem um poder maior, pelo menos aqui no Brasil, e os pais também. Eles pegam naquela mesma pegada e só continuam, porque para os pais é mais fácil eles tirarem a responsabilidade deles e apontarem alguma coisa como errado e cortar aquilo, proibir aquilo, do que falar, não, é culpa nossa. Então é isso que acontece na realidade.
É verdade. Cara, é bem se, por aí, cara.
Se videogame fizesse isso, cara, eu ia matar gente pra caralho, velho. Vou te falar a verdade. Porque eu jogo um jogo de tiro desde quando me conheço por gente, mano.
Não, eu ia ser o cara mais violento do mundo. Eu jogo. Cara, eu comecei a jogar videogame com 5 anos. Não parei nunca mais. Então.
Eu ia jogar muita bola, porque eu jogo pra cacete também. E essa aí ideia é tá no Real Madrid agora, fazendo podcast.
Cara, eu ia ser o melhor matador de dragão do mundo, velho.
Tipo isso.
Porque eu já joguei de RPG, estrategista, então nem se fala. Putz.
Eu seria o melhor arquiteto do mundo.
Arquiteto? Você Decide jogava Tetris? Tetris. Tetris.
Cara, é videogame. Nem toda a massa que assiste televisão é maior do que a que joga videogame. Então tem que banir televisão, tem que banir... Você vê que esse funk de ostentação que agora tá virando moda aí. Eu vi no YouTube uma criança de 5 anos e umas mulheres de 30 anos lá no funk da ostentação com um garoto lá de 5 anos cantando funk de ostentação, pô. Então é algo relativo. É relativo essas paradas aí.
Tem alguma coisa muito errada, velho, com o Brasil. Sério, velho. É um erro. Tem alguma linha do código que tá meio errada.
O Brasil nasceu com gene errado.
Não, mas aí não é só o Brasil, não. Pera aí. É só porque a gente acha legal quando o 50 Cent faz, mas aí quando vem a versão brasileira... É ruim essa
forma. Não, cara, mas velho. O 50 Cent não tem 10 anos de idade, né, mano? 50 Cent é velho.
Eu lembrei agora do moleque, o Jordi. Não sei se vocês lembram.
Porra, o Jordi, eu lembro, loirinho, francês, né,
velho? É muito tosco aquele moleque, né, cara? O que será que aconteceu daquele guri, cara?
Acho que ele virou DJ, se não me engano, cara.
Puta. Não faço nem ideia do que vocês estão falando, pra falar a verdade.
Jordi, cara.
Bebê.
Bebê. Lembra, não? Sorte sua.
Posso até ter visto, mas eu não tô lembrado.
Sorte sua, cara. Vou te falar.
Verdade, sorte sua.
Não é uma coisa muito legal de lembrar, não. Eu deletaria isso aí na minha cabeça. Mas, assim, e a gente tava falando de videogame, né? Em algum momento aqui.
Um dia a gente falou de Call of Duty.
Vamos voltar aí.
Vê que continua com a violência de Call of Duty aqui, falando de jogo.
É, mas
aqui.
Aí vai voltar, tipo assim, lá no nome do cast. Call of Duty / violência nos jogos.
Pois é.
Tudo, né?
Mas isso tem a ver, na verdade, porque Call of Duty teve aquela... Quando o Alisson começou a falar daquela questão da cena de terrorismo lá no Modern Warfare 2, aquilo gerou uma polêmica muito grande, né, cara? Tipo,
não,
então...
mas dá certo até de falar disso, porque tipo, a gente tá dando nossa opinião sobre um assunto que é necessário. E não é só porque é um tema que a gente tem que discutir sobre ele.
É, e se vocês quiserem censurar a gente, prender alguém, prende o Neto, que é o líder daqui do bando.
Eu sou o líder do... Eu sou o laranja, no máximo.
Ele é o líder do squad, né?
Eu sei que eu sou o mais novo, então eu sou aquele que é influenciado pelos outros, sabe?
Então vou jogar a culpa no Delfino.
É verdade. Me manda.
Joga a culpa no Assassin's Creed.
The devil made me do it, né?
Falando do Modern Warfare 2, que essa cena era bem forte mesmo, tava até a opção pra você não julgar ela, mas o World at War foi considerado o Call of Duty mais violento. Ele tinha muitas cenas de violência, assim, de mutilação, cenas reais da guerra e afins. Na campanha, você via a gente... Toda arregaçada, toda cortada.
É verdade.
Os corvos comendo as pessoas. Tipo, isso foi bem pesado pra época. Tanto que nunca mais aconteceu. Você pode explodir o cara com a bazuca que ele não vai sair nem a unha dele.
Não vai despedaçar, então, né?
Nada. No World at War despedaçava, cara. Só ficava as pernas, cara, pra contar a história.
Então, eu não sei qual cena que o cara pega um cigarro e apaga no olho do cara que ele tá... Que ele tá...
É no World at War, na primeira cena.
No World at War também.
Isso, que ele pega o cigarro, eu acho que apaga no olho do cara, eu acho que é isso, né?
É bem nessa cena que eu tava falando lá, que eles degolam o cara e tal.
Bem isso,
cara. Tem várias cenas de tortura naquele jogo e são bem pesadinhas, né?
Então... No Black Ops 1 tem a cena lá da roleta russa, mas eles roubaram muito daquele filme franco-atirador do Robert De Niro e do Christopher Walken, sabe? Os caras estão com...
Isso é velharia, viu?
Então, essa é a merda, cara, de me convidar. Tudo pra mim é referente a filme, velho. Sempre vou lembrar de um filme. É igualzinho a cena.
Vamos voltar
para assim, a gente tá falando da questão de mostrar algumas cenas de alguns filmes aí. que o Lan falou, tipo essa. E só mais um, já que a gente tá num grande parênteses, eu até já falei no outro cast, cara, tem um joguinho antigo que era ultra brutal, que era Soldier of Fortune.
Ah, tem um pra PS3.
Não, mas esse do PS3 não presta, não. O primeirão aqui é o mais bruto. Você, mano, uma série que... de armas, e dependendo da arma, o efeito no corpo do seu inimigo é diferente. É, tipo, então, você pega uma 9mm, dá um tiro na barriga do cara e sai a tripa do cara pra fora. Aí você pega uma 44, atira no braço, arranca a perna, arranca o tampo da cabeça.
Isso é louco. Isso é legal demais. Não,
é porque tá jogando videogame, eu me amarrava, né? Mas minha mãe uma vez viu, que é isso que você tá fazendo? Ah, um jogo.
Que porra é essa, né, cara?
Como não, assim? Um jogo, relaxa. Eu não virei assassino até agora, não vai ser por causa disso aqui, né?
É, então.
Ah, graças a Deus, minha mãe não fala nada, filho.
É. Ah, minha mãe tá falando que a pessoa...
Ela, tipo, ela não fala nada, já tem muito tempo tipo, com ela, mas...
Ela não... Quando eu morava,
na verdade, é o Alisson aí, ficou com raiva que não tá jogando, quebrou a prateleira.
Não, tá de boa aqui, tá de boa aqui. Vai rolar um pastel agora.
Estamos chegando, hein? Caraca,
mano. Caramba!
Próximo a gente vai gravar aí no sul, na sua casa.
É? Vem aí, a gente fala churrasco aqui.
Opa! Mas não vai ser aquele esquema do Jordan, não, né?
Não. Churrasco mesmo.
Nossa, falar em, já que a gente tá em off, eu roubei uma amostra do cara aqui, que ele deve estar puto até agora. O cara tá todo assistido, eu cheguei lá com 44, deu um tiro faltando 10 de vida no cara.
É, você roubou uma minha ainda há pouco, seu safado.
Ah, então foi você.
Eu mudava de squad e atirava nele.
Pois eu não mudava, é, mudava de velho. Time. Não vai, não é uma má ideia, viu?
Então, mas aqui voltando pro COD, o multiplayer, eu joguei pouco o multiplayer dele, até mesmo por causa... Eu acho que eu tava no PS2... As últimas que eu joguei a fundo mesmo o COD, o multiplayer dele tem o quê? Que nem no Battlefield tem lá o médico, o engenheiro. No COD tem o quê o multiplayer dele? Se resume a quê?
Não tem nada de classe.
Né? Vamos fazer até o seguinte. Luan, você que é o cara que mais conhece COD da gente aqui, explica pra gente como que é o multiplayer do COD.
É mais fácil. Funciona assim. É, não tem essa separação de classes que nem tem Battlefield. E basicamente você tem um personagem no sistema novo, você tem 10 slots para completar, independente da forma que você quer completar. E não usam mais o sistema de reviver, né, o companheiro, igual tem Battlefield. Se não me engano, isso parou no Black Ops 1, mas tinha a mesma coisa. Independente, você tinha um perk, né, um artifício. Você colocava no seu soldado e quando o companheiro caía, aparecia uma flechinha nele escrito revive, sabe? Pra você reviver ele. É o mais próximo de Battlefield que tem no Call of Duty. E hoje em dia não tem mais isso. Você só muda as características do seu personagem, não o que ele vai fazer em jogo. Ficou claro?
Entendi. Uhum. Então todo mundo tem acesso...
Se ele atira, se ele arma, pula menos, essas coisas. Agora, a função dele no grupo, você não faz nada de diferente.
Eu lembro quando uma vez só que eu joguei online, tinha isso, né? Você colocava uma habilidade pra ele pular mais,
sim,
ser mais ágil, né? Só isso aí que mudava, né? Mas todo grupo ali tinha a mesma especificação. Sim. E cada um ali desenvolvia o seu personagem do jeito que queria, né?
Isso, exatamente. Não tinha papel, ninguém tem papel de nada. Essa é a parte ruim, né? Porque você não tem o... Cada um vai ter uma função. Exatamente, ninguém tem uma função. Sai da loucura e mata.
E os objetivos dele?
Depende do modo de jogo, né? Mas nos últimos Call of Duty, eles implementaram... Não sei se vocês sabem, mas tem os kill streaks, né? Que você, dependendo do número de pontos que você tem, você abre um tipo de artifício no meio da partida. Você chama algum tipo de apoio, sendo ele a ataque ou então só pro seu personagem.
Ah, isso aí é uma coisa que eu vejo direto no YouTube e eu nunca entendi o que que é. Tipo, eu sei que tem uma hora lá que o cara tá jogando tal, ele libera e vem um avião, tá?
Isso, um exatamente. Isso é de acordo com a sua pontuação. Se você fizer uma certa pontuação sem morrer, você ganha X coisas. Exemplo, você mata 7 personagens sem morrer. você ganha uma descarga elétrica. Não sei explicar. Uma descarga elétrica. Mas se você tiver em outro modo de jogo, tipo capturar a bandeira, você pode matar 10 caras que você não vai pegar descarga elétrica. Mas se você pegar duas bandeiras, você pega descarga elétrica. Entendeu? E isso, agora você está jogando pelo time. Jogando pelo objetivo. E é isso, você tem esse tipo de artifício. Isso é legal. Isso é a parte legal do coach, que eu acho bem foda.
Assim. E é o lance, aquele lance dos cachorros é um kill streak também, não é?
Isso, exatamente. E na verdade mudou pra point streak o nome, né? Porque agora é por ponto, não por morte. Mas antigamente, dependendo do modo de jogo, se você matasse, você ganhava um ponto lá pra liberar isso.
Ah, legal. Mas ele não usa automático, você tem que escolher a hora que você vai usar, né? Isso.
Então, exatamente. Você chega lá na conquista X, matou, sei lá, 10 caras. Aí a hora que você vai soltar é você que decide. Não tem, né, o jogo que faz sozinho.
Mas, por exemplo, se você morrer, sabe? Você liberou e morreu, o que acontece?
Ele não é acumulativo. Se você morreu, meio que zera. Só fica o que você já conquistou.
Então, isso que eu tô perguntando. Tipo, pá, eu fui lá, matei e liberei o dronezinho lá.
Sim.
Aí eu morri. Aí
continua com você. Então,
tá usado.
Agora, se você não. Você matou. Falta um pra você pegar o drone. E você morre, já era. Pô, vai ter que começar tudo de novo.
Ah, entendi.
Isso é desafiador, isso é parte legal, cara. Você se empenha pra conseguir sempre um artifício maior.
Ah, sim. Então, aí se você tiver os pontos pra fazer, por exemplo. Se fosse, tem que fazer, sei lá, 1.000 pontos para conseguir o drone, aí se fizer mais 1.000, consegue aquele helicóptero, né, que vem...
Pelo menos. Sim, tem vários, tem muito, assim.
Aí você pode, assim, você teria que não usar um para guardar para pegar o melhor, é isso?
Não, você pode usar um, e se você morrer, esse um que você soltou vai te auxiliar para você conquistar o melhor, entendeu?
Ah, então é só os pontos mesmo que contam, então.
Exatamente.
Se o cara já usou, mas ele tem os pontos dele ali porque ele não morreu, então beleza.
Então continua, você continua com o seu negócio.
Né? Interessante. Ah,
E então, tem uns mapas bem clássicos também, né? O COD, sim.
Ah, outra coisa, cortando aí um pouquinho, que eu sempre vejo o pessoal falar, que eu sei mais ou menos o que é, mas eu nunca entendi, é aquela Moab, que é a Mother of All Bombs. O que é aquilo?
Ah, cara, aquilo ali não tem nesse jogo, né? Mas é, se você chega, tipo assim, eu acho que se você mata 25 caras sem morrer, se não me engano, aí você libera ela. Você acaba o jogo, é tipo um...
Ah,
você
sim.
Foi tão foda que você zerou o jogo, sabe?
Aquela que tinha na Nuketown, não era?
Não, então, isso é pra todas as telas, assim. É só nesse Call of Duty que não teve. Mas em todos os mapas, se você chegasse a esse nível, você soltava e o jogo acabava.
É que eu sei que o pessoal ficava discutindo se tinha ou não como desativar e tal.
Ah, isso é chato, né, cara? Isso eu acho bem chato, assim. Porque se você ficar campeando lá e matar o número, já é. Você acaba com a partida e seu time ganha. Detalhe, né?
É, até pelo menos isso, né? Mas ainda assim acaba com a diversão da galera, tá lá, né?
Sim, total. Total.
Mas o então. Cara ganha mais pontos por isso ou não? Só acaba mesmo?
Não sei, isso eu não sei, que eu não lembro muito bem. Porque faz tempo que eu não vejo, né? Porque nesse último título não rolou isso. Eles tiraram completamente isso.
Então, no multiplayer do COD, eu lembro quando eu joguei, tinha o capturar bandeira. Você pegava a bandeira, saia correndo, capturava a bandeira do inimigo e corria até a sua base. Quais os outros Exato. Modos de jogo que tem?
Ah, tem o mata-mata, né? Que é clássico, que é o Team Deathmatch. Tem o Kill Confirmed, que é um Team Deathmatch, mas você tem que pegar uma tag que o seu adversário deixa pra validar a morte. Caso contrário, o amigo dele pega e você ganha menos pontos. E a morte dele não vale. Esse incentiva você não ser camper, você tem que correr pra pegar.
Ah, as legal.
Né? A ideia é muito boa.
Você tem o Domination, que é, pelo pronome diz, é dominação do espaço. São três bandeiras. Você tem que segurar elas, dominar elas e não deixar o time adversário pegar.
Seria o conquest do Battlefield, né?
Ah, acho que é.
Mais ou menos.
Mas é tipo de jogo militar, dominar terreno, né?
Exato. Ah. Aí tem um que é mais parecido com Conquest, só que eu não lembro o nome agora, não tá vindo na cabeça, mas é literalmente pedaços do mapa assim que você domina. E o adversário vai tentar pegar. Você tem o Search and Destroy, que é. Você tem uma bomba. Aí são dois times, pra, um pra proteger, o outro pra ativar a bomba. Só que se você morrer, você não volta pro jogo. Tem que terminar tudo pra... tem que terminar a partida pra você voltar.
Esse é bem CS, né? CS total, né?
É isso, exatamente. Esse é, o pessoal vai... É bem o pessoal que joga mais sério, assim, que gosta de jogar aí. É, pô, cara, eu tenho o Capture the Flag, né? E que eu, esses são os mais clássicos, assim, são os que o pessoal mais joga. Aí tem o que foi com, que a gente comentou um pouco antes, que é o que você começa com pistola e matou, tipo, dois, muda de arma sozinho, e mata mais dois, muda de arma. Que eu não lembro o nome, mas esses são os mais jogados, assim, sem dúvida. E tem os zombies lá, né? Que é quase que um jogo.
Oh, eu acho os zombies muito da hora, cara.
Cara, muita gente gosta pra caramba.
Se eles vendessem separado, eu compraria os zombies só, porque eu acho muito bom. Gostava pra caramba.
É bem interessante mesmo, né? Mas eu não sei se fosse um joguinho standalone, só se fosse um da PSN bem, bem barato, assim. Porque ele é legal pra caramba que vem no seu código. Agora, se fosse lá, são $20, eu não. Eu, pelo menos.
Não tem muita se... gente pagaria, viu, mano?
Eu não duvido, não, cara. Tem muita.
Sei lá, eu acho que ali R$14,99. É, o pronto. Problema. Eu acho que ele deveria vir com um COD. Vim como aquele negócio lá que. O PES, tá ligado?
O
que vem
PES?
Com o seu jogo.
Sim, entendi.
Quando você compra, vem aquele PES lá que eles deixaram de utilizar agora.
Entendi.
Graças a Deus. Acho que seria legal, sei lá.
É.
Vim com o jogo, mas vender separado por R$14,99, sei lá, um modo pra quem quer só ir.
Tem muita gente que ama esse modo, cara. Eu não gosto muito, não, mas tem muita gente que nem joga o multiplayer. Joga
então, porque eu lembro que no 5 eu achava a coisa mais foda do mundo, velho. E era bem simplesão no 5. Depois eles, nossa, transformaram o negócio.
Só falando aí que é Gun Game que chama no...
boa. Gun Game.
É isso?
É o que troca de arma lá, né?
Isso.
É isso mesmo.
Agradeçamos ao Google aqui.
Obrigado, Google.
Então, e uma coisa até que eu ouvi notícias que eles vão fazer na próxima geração de FPS aí, Battlefield 4, é a questão de armas. Por exemplo, o Battlefield usa as armas com os nomes de armas que existem. O COD também é armas que existem também, né? M16, sim. A3, né?
Sim,
não, desde o começo. Só. É, inclusive, nisso tem bastante consultoria também, né? Pra ver como que funciona a arma, como que é, como que não é. E questão do recoil, não é isso?
É, certamente.
Então.
Porque, se não me engano, na próxima geração do BF4 aí não vai. Vai ser armas fictícias, né? Que eu ouvi umas notícias aí.
Sério?
Eu ouvi. Porque eles, tipo assim, a minha empresa fabrica a M16 A3, então o jogo tem que pagar pra mim, pra usar o nome da arma, usar a imagem da arma, né?
Uhum.
Usar o direito da arma. E eles estavam alimentando a indústria de armamento, né? Aquela coisa toda assim, né? Ouvi falar aí que na próxima... até depois eu vou procurar direitinho. Battlefield 4, as armas iam ser fictícia, né? Não sei se o COD ia seguir essa linha também, né?
Pô, é ruim isso, né, cara?
Eu acho legal.
O que eu ouvi, né? Porque ele estava dando dinheiro pra indústria de armas aí. Pagava milhões lá pra ter o direito de usar o nome e a imagem da arma, né?
Tô entendendo, mas, cara, sinceramente...
Eu ia achar que, tipo... Pelo menos eu achei que o problema que eles estavam vendo é que eles estavam, sei lá, sabendo informações sobre a arma, sabe?
Eu sinceramente não vejo problema nenhum nisso, não. Até porque eu não acho errado incentivar a indústria armamentista para começo de conversa, porque assim, a arma a gente imagina guerra, né? Mas tem que lembrar que a polícia usa também, pô.
Exato.
Inclusive
mas
um.
Bandido sempre tem as melhores, né?
Assim, não tem que se ater a uma lei, né, cara?
Aqui no Brasil, né?
Você não pode. Não é só aqui no Brasil também, não, cara.
Não, em polícia, lugares subdesenvolvidos em geral, né, cara?
Mas.
Que nem na Rocinha prender a AK-47, quando que um policial anda de AK-47? Máximo 38 enferrujado, né?
Não, mas a polícia tem R-15, cara. A polícia tem um monte de arma boa, não é assim, não.
É que eles não podem usar, mas eles têm.
Ah, entendi.
Mas, eu por tenho exemplo,
não posso usar ele.
A Polícia Federal usa por padrão a 9mm.
É
que a polícia normal não usa. A polícia normal, polícia militar e polícia civil usam 1.40, né? que é uma versão híbrida entre o 38 e o 45, porque aí não dá pra polícia usar. A polícia normal não usa 9mm porque às vezes trespassa muita coisa e pode atingir alguém que não tem nada a ver com a situação, né? É que, por exemplo, se um policial atira na rua com uma .40 e erra o alvo, se essa bala pegar na parede de uma casa, ela fica ali. Uma 9mm, dependendo da arma, ela trespassa e vai lá dentro, né?
Mas no, a .40 não faz mais estrago?
Se pegar no alvo, faz.
Só.
Mas o lance então é que você presume que a polícia vai acertar o alvo, né?
Então é só questão de balística mesmo, porque o projétil da 9mm é bem melhor do que de uma .40.
Ele é mais alongado normalmente, né?
É, então é só questão de balística mesmo. Porque é mais fácil ele entrar, atravessar uma parede do que uma .40, que o projétil é maior.
Justo.
Só que o impacto é maior, então. Bem
e também
maior.
Tem outra questão também, por exemplo, se tiver uma situação de refém, o cara tá lá segurando o refém, aí o policial atira nele, no cara com a 9mm, ele pode acertar o refém também. Se for no peito, por exemplo, já com a .40 isso não acontece. Mas essas questões normalmente são resolvidas por sniper, né? Então nem tem muito esse problema. Agora, o... Cara, a gente tá mudando muito de foco, né? Porque fala no Call of Duty, a gente lembra tudo que é coisa de arma.
É, então.
Vai puxando o assunto. Então, mas é basicamente por isso que eu digo assim, que eu acho estranho falarem que tá incentivando a indústria armamentista, isso é ruim, sinceramente.
É, aí... Essa era a notícia, né? Essa era a notícia. Mas a gente sabe, a gente que joga, a gente sabe que não influencia, né? A gente não é mente fraca, né?
É verdade, mas eu confesso que se eu pudesse, eu teria um M16 em casa.
Pô, isso sim, né, cara?
Pronto. Eu vou ter que cortar isso, senão agora eles vão banir mesmo os nomes das armas do jogo.
Vão banir nosso podcast daqui a pouco. Tá falando, a gente tá incentivando o pessoal.
Eu disse que se eu pudesse, eu não posso. Não tenho.
Eu não tenho vantagem.
Já uma 12 você pode ter em casa.
Ah, aí. Sério? Por quê?
É porque você pode ter arma em casa. Você não pode ter arma na rua. O porte de arma é pra andar com ela na rua. Pra ter em casa você pode, sem problema. Se você não for condenado por nenhum crime, né? Só que você
já andar... Uma M16 em casa, então.
Essa arma é de uso restrito aqui no Brasil.
Ah, tá. Agora sim, entendi o problema.
Todo problema, né?
É, porque ele falou, porra, não pode ter arma. Ah, mas pode ter em casa. Então, pô, você quer ter em casa, cara?
Não, mas eu tava falando, eu tava sendo específico com o nome dessa arma aí. É pra ver como influencia querer uma ou outra, especificamente falando, né?
Aí é por causa disso aí que ele estava querendo banir essas armas, os nomes das armas verdadeiros dos jogos, entendeu?
Ah, mas você sabe de uma coisa engraçada? É, eles poderiam banir até de um jogo ou de outro, mas tem um jogo chamado America's Army, que é oficial do exército americano. Não sei se vocês conhecem.
Ele é esse, não é?
Esse deve ter um monte,
não pode jogar.
Ele é grátis. Mas aí você pega e vê outras situações. Aí a galera, não sei se vocês já viram aquele Tiros em Columbine e tal. É, tem um outro documentário do Michael Moore, que eu esqueci o nome agora, não sei se é o Fahrenheit, ele vai entrevistar uma galera que foi lutar no Iraque, né? Eles estão lá perguntando pra equipe de tanque de guerra o que eles acham da guerra. O cara simplesmente responde, ah, eu nem lembro que eu tô na guerra, cara, eu tô aqui dentro do ar-condicionado ouvindo death metal e atirando num cara que aparece na minha tela.
Nossa.
É videogame.
Você vê.
É videogame que mata, bicho.
É.
Tá vendo? E esse, por exemplo... Depois encontra o videogame, realmente, porque você vê que ele pode ser visto em certo ponto como doutrina, né? Que
exato.
Te acostuma a ver o cara, matei aqui, matei ali, isso aqui. Mas eu não acho que se influencie gente que já tem a cabeça no lugar, cara.
Ah, não.
Você vai ver soldado americano, normalmente não é exatamente, digamos, exemplo de cidadão bem equilibrado. Normalmente, pelo amor de Deus. Quem tem parente aí que é militar nas Forças Armadas Americanas, sabe que... É muito grande e tem de todo tipo de gente, mas os caras passam por muita coisa, né, nos treinamentos.
Isso é verdade.
Isso do que a gente fica sabendo, imagina o resto. Aí, pronto, aí você vê um jogo tipo COD, tem uma história envolvente, gráfico foda, tem armamento pra você levar um ano pra decorar o que que tem, o que que não tem, né? Sem falar nas outras opções que tem nas armas, né? Põe o silenciador, troca mira...
Bota tudo, velho. Nesse último aí, você pode colocar até umas imagenzinhas na mira lisa. Bota umas caveirinhas, bota... É um carnaval, bicho. Sério mesmo.
Eu sei que o pessoal joga. Eu vi até gente jogando com a arma camuflada como a Hello Kitty.
Tem bacon, tem arma de bacon, velho. Esse é um carnaval, sério. Esse último é chutar um pau da barraca, mano. Não sei o que aconteceu que virou uma festa.
Arma de
Mas
bacon.
Os outros não era tão assim, não, cara. Era um pouquinho mais pé no chão.
Mas é bacana que tem essa possibilidade de customizar, né? Porque você tem uma experiência única, assim, de...
Cara, mas essa questão da customização, hoje em dia, ela é bem desobrigatória, cara. Porque a partir do momento que você dá a opção pra pessoa customizar, seja lá o que ela tiver como objeto de jogo, você consegue ligar a pessoa e o jogo mais ainda.
Com certeza.
Porque, tipo, a pessoa tá jogando da maneira que ela quer, entendeu?
Por favor, não tenha customização de soldadinho, tamo lascado.
No próximo Call of Duty vai ter, cara.
Eu sei que vai ter até mulher, né?
Vai. Isso é legal.
Eu acho legal também, eu não...
Sei lá, se a mulher quiser jogar, deixa ela, né, velho?
Não, isso, nem quanto é isso, mas esse negócio de... Tipo, a mulher vai pra guerra? Vai. Ah, então beleza, por que que ela não tá no jogo?
Exatamente, mano.
Agora, se fosse aquela, a mulher tá na guerra? Não. Ah, então, pera aí, por que que tá colocando no jogo? Então tá caçando problema, né? Agora, se ela tá...
Não, além do que você amplia o público, né? Porque tudo que a gente vê de customização é pra você tornar aquele soldadinho digital mais próximo de algo que você imagina normalmente como você mesmo, né? Fala assim, se eu fosse um soldado, eu ia ter uma arma com a camuflagem da Hello Kitty.
Calma aí, parada de customização.
Então, por exemplo, né?
Você... Não é nem com o que você se imagina, ou às vezes é com o que você quer jogar.
Não, de como você Exatamente, se imaginaria é naquele cenário. Eu digo assim. Aí você tem uma mulher que quer jogar o COD e ela não gosta que o soldadinho dela é um cara. Quer que quem tá jogando com ela veja, porra, essa mulher me matou.
Mas seria fácil, né? Imagina essa mulher usando.
Eu tô falando desse negócio aí porque, tipo, no Dragon's Dogma, meu personagem é uma mulher, porra.
Você queria ser uma mulher.
Delfino.
Obviamente você queria ser uma mulher.
Nós estamos no século XXI, né, Delfino? Não tem mais esse tipo de preconceito assim à toa.
Fora, velho.
Não é boa.
Eu te aceito como você é, rapaz.
Cara, pode sair do armário aí ao vivo.
Não falar nada com vocês, né? Chamar vocês pro bebê e fazer vocês passar vergonha, vocês vão aprender.
Então, não, pessoal.
Eu não vou ficar envergonhado se você subir na mesa e dançar Robocop.
Não, vou falar. Deixar vocês tipo bêbado e sacanear vocês.
Pior que eu
tô brincando, mas teve um dia que a gente fez isso com um cara, velho. O cara tava enchendo o saco da gente. Eu sou o fodão, eu sou não sei o que tem, eu bebo todas. A gente falou, velho, a gente é universitário, cara. Você realmente não vai conseguir competir com a gente em bebida. Não, que eu sou o fodão, não sei o que tem, eu bebo todo dia. Então, beleza, então vamos. Cara, a gente tomou 3 caixas de cerveja em 2 pessoas durante o dia inteiro. Ele tomou 1 caixa de latinha e tava morto no chão.
O universitário tem mais 5 pra birita, velho.
Nossa, universitário, eu não sei o que arruma, cara, mas... Parece que você entra aqui e seu skill sobe do nada, sabe? Bebê era 0 e torna mais 50 do nada. É incrível.
Então, seus pais escutam no cast?
Não.
Que bom, não tem assim.
Não.
Imagina o pai dele escutando e que o avatar virtual dele é uma mulher, né, cara?
Nossa, mano. Menor já tem problemas, velho.
Imagina, no BF4, se tiver customização de arma e soldadinho, o Delfino vai vir com uniforme rosa choque, capacete verde fluorescente. Eu mudo até de time pra pegar na faquinha,
velho. Vocês são demais.
Mas é sério, esse seria o menor dos problemas,
velho.
Eu sou muito perfeitinho na faculdade, nota boa, tem bolsa de iniciação e tudo mais, mas eu aprendo pra caralho.
Faz parte, pô, isso é uma fase. Pois então aí, gente, continuando, agora que a gente já falou bastante sobre a série e tal, as questões polêmicas, o que é bacana e tudo mais, diz aí, Luan, você que é o cara do COD. Qual que é a tua história com o jogo? Quando você começou a jogar? Quais os teus preferidos e tudo mais?
Cara,
depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Ghost que tá vindo por aí, o que você espera, tá? Mas diz aí.
Beleza. Cara, eu comecei a jogar do 1 mesmo, do Call of Duty 1. Porque eu sempre gostei de Segunda Guerra, da temática Segunda Guerra. E na boa, cara, pra mim, Medal of Honor sempre teve os gráficos muito ruins, cara. E na época que eu comecei a jogar, eu achava interessante ter um gráfico legal. E apesar da pouca diferença, eu sempre achei Call of Duty com gráfico um pouco melhor, assim, sabe? E fui jogar e, pô, achei foda, assim. Conheci a história e fui jogando. Joguei o Call of Duty 2, cara, se não me engano, eu fui viajar e levei o videogame, velho, pra jogar. Porque eu tava muito doido pelo jogo, assim, sabe? Achei ele muito foda e finalizei ele na viagem, até, amigo, até hoje, cara.
E pelo visto não amenizou o sentimento ainda.
Nada, né? Isso é tipo doença. Aumentou só. E foi isso, comecei do 1, aí o 3 eu achei fantástico. Pra mim foi o melhor jogo de... O melhor FPS do PS2, assim, de longe, porque era muito bom o gráfico. E no Modern Warfare 1 eu conheci o fórum, né, cara? E já viu, né? O negócio ficou mais sério. Conheci o Dezin, e na hora, a primeira vez que eu joguei online, cara, eu falei, nossa, aqui só deve ter cara absurdamente foda, né? Assim.
Bro.
Eu fiquei assustado, sério, fiquei muito assustado. Só que o pessoal, muito gente boa, cara, muito gente boa. Tipo, o Modern Warfare 4, pra mim, foi um marco por causa do fórum, assim. E por causa de toda a tecnologia que ele apresentou e tal, foi muito foda. Mas o meu favorito é o World at War, que é da Segunda Guerra. Que também a gente jogou muito, assim, todo mundo no fórum jogou muito. Todo dia, todo mundo jogando. O nego virava à noite, a gente virava à noite jogando. Era sempre muito bom, assim, cara. Era sempre muito divertido.
O multiplayer do COD tem um esquema de alugar servidor?
Não. Não que eu saiba, acho que no PC. No PC tem. No videogame, não.
E como é que faz pra vocês poderem se encontrar, então, lá, no mesmo servidor?
Não tem essa. Cada jogador tem a opção de chamar um amigo pra sala. Pra sala dele, pro lobby dele, assim. Aí vocês montam um timinho e dão um search na partida.
Mas aí tem uma diferença grande, né, Luan? Sorte. Porque quem tá acostumado com Battlefield não conhece o lobby do COD, é fantástico, né?
Sim. O lobby do COD é tipo. Tem. Lá você tem as opções de mudar toda a característica do seu personagem. E tem as opções de já chamando os seus amigos pra ficar junto com vocês. Quando você formar seu time, você dá um search e já era. Fica todo mundo junto. Isso é bem simples, assim. Não precisa quebrar a cabeça. E isso é outra coisa que eu gosto muito no COD. É muito simples. Você recebe o convite do seu amigo, pronto, vai lá e joga, e vocês vão ficar juntos jogando até vocês cansarem, sabe? Não tem risco de vocês não conseguirem jogar, assim. Só se tiver cheia a sala, né? Aí não vai rolar.
Mas ainda assim você tem como fazer. O que eu acho interessante é que você monta os dois times no lobby e começa a partida
isso,
com todo mundo que você quer e vai, né?
Exatamente. Perfeito, isso aí. E eu tô jogando desde quando começou, né, cara? Vai mudando, eu vou evoluindo com o jogo, né? E com os amigos do fórum, claro.
Ah, sim. Pô, pois é, cara. Eu também conheci o fórum por causa do Modern Warfare, primeiro.
É. Sim, é que a grande maioria, aliás, hoje eu não sei, mas o começo do fórum foi por causa de Call of Duty, né, cara? Fora da, né? Era todo pequenininho, assim, era bem legal, cara. Cresceu muito, tá muito mais foda, obviamente. Mas naquela época a gente jogava muito mais, assim, o pessoal junto. Como tem mais gente agora, cada hora você tá jogando com um amigo novo, cara. Isso é legal.
Pois é. O Dezin falou mesmo sobre o começo do fórum e tal, que ele juntou com a galera lá no HTF, justamente isso. Pra jogar o COD, né, cara?
Exatamente, cara. Era isso mesmo.
E aí... Agora você tá jogando bastante aí no Black Ops?
Sim, bastante. E com o pessoal das antigas, assim, mais também. E eu acho bem legal, assim, muita gente reclama, mas quando você vê a evolução da franquia, você não repara muito não nessas coisas, sabe? E nem em coisas pequenas, assim, que o pessoal reclama tanto. Você fala, porra, cara, já foi bem pior, viu? Vou te falar que já foi uma bosta.
Certo. Ah, mas característica de nerd, reclamar das coisas.
Ah,
né,
sim, né, cara? Fica achar pelo em ovo, né, velho? Procurar pelo em ovo.
Mas quando você entra nos lobbies lá na sala pra jogar, a predominância é o quê? Nordestino? Pessoal de São Paulo, carioca?
Eu acho, cara, que tem bastante gente do Rio, que eu vejo mais, de São Paulo, assim, e do Sul. Esses três lugares, assim, sempre tem um cara com sotaque do Sul e do Rio, velho. Sempre. A maioria das vezes.
O Alisson tá falando isso porque A demografia aqui do Battlefield tem mó galera aqui do Nordeste, né?
Tipo,
é, eu não tenho muito sotaque porque eu não nasci aqui, mas eu moro em Recife também. Aí, a galera, meu irmão, que joga daqui. Aí ele tá querendo ver se na análise comparativa continua.
Ah, acho que varia pra cacete, né, velho? Muito, assim. Mas uma coisa legal desse último Code é que ele... Não sei se o anterior tinha, não me lembro. É, você, sendo brasileiro, ele pesquisa as conexões mais parecidas com a sua, assim. Então, você só cai em sala de brasileiro. Raramente você cai em sala de gringo.
Ah, isso sempre...
Não reclamando disso, isso é uma função muito foda. Só que, infelizmente, eu vejo isso mais pro lado ruim do que pro lado bom.
Sim, de certa forma sim, mas você tem a opção para deixar a sua pesquisa, tá lá, conexões boas, né, se não me engano, conexões médias e ruins. Aí você pode deixar na média aí e virar bagunça, assim, entre qualquer um, até em sala de japonês.
Porque, tipo, não só em COD, qualquer jogo, cara. Infelizmente, se tem brasileiro, vai ter coisa chata
acontecendo. Ah, tem, o COD tem uma coisa mágica, esse último que você aperta o quadrado, você multa todo mundo, então você joga no céu, cara, você não ouve a voz de um desgraçado.
Puta que pariu, cara, porque eles reclamam muito disso aí no COD. Sim. Não tô falando que não existe nos outros, existe em todo jogo, mas eles reclamam muito mesmo.
É, sempre tem troll, cara, isso aí não tem... Não, galera, mas... que põe música alta pra caralho na voz...
E se tem uma raça que é chata, é a gente que joga COD, cara. Puta que pariu, velho. É muito chato jogador de Call of Duty, velho. É muito. Ele chora, ele xinga, ele fala tudo, mas de jogo o desgraçado não troca.
É, quando eu joguei o COD multiplayer dele, eu não conhecia ainda o fórum. Aí eu comecei a jogar, e como não sabia direito, né, cara, a galera xingava pra caramba mesmo, né? E isso aí, depois não que nem jogar mais, vou ficar jogando online, o pessoal ficar me xingando aí, eu não vou jogar não.
É desnecessário, né, cara?
É, uma das coisas que sempre me furou muito de multiplayer de jogo de FPS era isso. Tipo, eu sei jogar FPS, eu sempre joguei CS e tal, mas eu tinha muita raiva de jogar e o pessoal fazer isso.
Ah, é chato.
Você começa agora, você não sabe, que nem o Neto viu esses tempos atrás, que eu não sabia que tinha jeito de... editar os veículos no BF. Eu não sabia disso mesmo. Aí ele falou, não, tem jeito de editar lá, edita lá e muda as coisas. Aí, por exemplo, se você tá jogando em algum lugar, cara, e não é com um amigo, o cara já vai te trucidar lá na hora.
Vai fazer o show das poderosas, né, cara?
Aí,
eu não tenho paciência não, bicho. Eu não tenho saúde pra isso. Aí eu já deixo o mundo lá e foda-se. O cara pode estar esperneando que eu não vou ouvir.
Muita raiva já.
É diferente mesmo do BF, né? Eu comecei a jogar. Aí quando a gente começou a fazer o cast aí, né? Comecei a jogar aí. E é outra coisa, né, cara? Aí vai dando dica. Até o Neto, né? Ah, joga de médico, você revive o pessoal, pega tal. Sempre vai dando as dicas aí, né? E hoje eu tô bem evoluído aí, né? O Delfino até ficou pra trás nessa jornada aí, mas enfim, vamos em frente no cast.
Mas é aquilo, level não é habilidade, hein? Level é tempo.
Exatamente, cara.
Monta seu time, Delfino.
Leve,
tem que jogar contra você.
Pergunta, né? Se tem primeiro do time aqui.
Ah, tá.
É verdade. Delfino tá ganhando aqui.
Não, e não é só essa, não. Eu tô ficando sempre em primeiro ou segundo aqui nas partidas. Eu tô olhando.
Ô, galera, vamos focar em jogo bom. Vamos ficar em Call of Duty aqui. Tô zoando.
Deleta ele.
Jogou a pedra na vidraça.
Ele falou pra três caras que jogam BF, né, velho?
Não, mas eu joguei Battlefield e fiquei extremamente viciado, assim. Eu parei de jogar Call of Duty pra jogar Battlefield uma época. Sério mesmo. Eu achei um jogo muito fantástico aquele, cara.
É porque é diferente, né, cara?
É diferente. Agora você vai falar isso pra um codista, um cara que joga code, ele só falta desfaquear, cara. Parece que code é a religião do cara. É, isso, cara. É chato.
É a igreja quadrangular do Call of Duty.
Te falar que é foda, viu?
Ah, mas tudo que a gente adquire assim como eu diria assim, um gosto, pô, tem gente que gosta de um seriado, você fala mal, o cara fica puto.
É verdade.
Aí começa, Guerra dos Tronos é melhor do que Senhor dos Anéis. Aí sempre.
Não, aí é uma
afetado, uma divisão, né? Assim, né, cara? A galera, principalmente gente mais nova, às vezes ainda tá
tendo
uma parte da personalidade, né?
Ô, Neto, é aquela, a Guerra dos. Todo mundo já viu Guerra dos Tronos, né?
Aham. Uhum.
Sim. Ah, tá. Então tá, deixa eu falar merda aqui. Aí é aquela, né? O cara vira... Guerra dos Tronos tem mulher, sexo, violência, dragões, gigantes, mulher, sexo. Senhor dos Anéis tem anões.
Cara, mas se não fosse, se não fosse o Senhor dos Anéis, não, nada existia, cara.
Não, gente, calma aí que eu tô brincando, tá? Eu sou um fãzaço do Senhor dos Anéis.
Mas você tá ligado, só que se não fosse o Senhor dos Anéis, nada existia, né, Jimmy?
Não, isso aí sim. Fantasia. Lógico.
Nada,
lógico.
Tipo, absolutamente nada, cara. Isso é fantástico, o Senhor dos Anéis começou a parada.
Na verdade, então, popularizou mais, né? Eu li esse recentemente, é um livro de contos nórdicos, não, contos nórdicos, pô, muito... Por exemplo, Saga de Beowulf é um negócio super fantástico, né?
Nossa, sim, muito bom.
Voltando, o bom, né, dessa rivalidade entre COD e BF3 é isso. Cada vez o jogo ele vai procurar ser melhor, né?
Sim, então, a gente por isso, ganha, né?
É, por isso que eu não gosto disso, ficar, PS é melhor que FIFA. Não, eu não me adaptei ao estilo do FIFA, eu gosto do PS. Mas se for pra mim jogar o FIFA também, é um jogo massa, é um jogo muito bom. A mesma coisa BF3 e COD. Eu mudei pro BF3, não porque o COD é ruim, mas eu me adaptei ao estilo de jogo do BF3, né? Então, cada um tem isso. E se, que nem, se acabar... Meu Deus, 2-0 pro meu time. Aí, se acabar o BF, se acabar o Battlefield, acabou o COD também, porque eles vão se acomodar. E se acaba a COD, o Battlefield também acaba, porque os caras vão se acomodar.
É aquela história que eu falei lá no... História não, né? Aquilo que eu falei no... naquele cast que a gente fez do PS4. Que eu não queria ver a Microsoft ser massacrada, porque senão quem ia perder era a gente, que usa os consoles da Sony.
Exatamente.
E ela ia se acomodar. Que a Sony só correu atrás desse jeito. Não, eu não tô falando mal da Microsoft. Mas o que a Sony fez dessa vez... Ela tentou corrigir tudo em que ela estava errada. Aí aquela proposta da Microsoft, a gente falou e tal, muito mal dela. Não mal, mas a gente viu, falou mais só os pontos negativos. Foi até um pouco errado. Não que não tivesse pontos positivos naquilo. Tinha sim muitos, todo mundo enxerga facilmente. O problema é que ela estava focando mais nos pontos positivos para ela e para a indústria do que para os usuários. Então, eu acho que essa que foi a abordagem errada dela. Mas se ela perdesse, do nada, acabou, cara. A Sony não ia estar correndo atrás do jeito que ela correu. Porque é só comparar na última E3, que teve a última não, né? De 2007, quando teve a PS3. Cara, a Sony chegou lá, jogou a benga na mesa e falou, cara, isso é o videogame, ponto final. O resto não presta, o nosso é o melhor. Aí viu aquela... Não que não fosse realmente bom, era bom. Só que ela viu que não era o
centro do universo, né?
Não era a última sobremesa do restaurante, tá ligado? Tinha mais coisa. Então agora não, agora a gente vê que ela aprendeu, sabe? Que não é assim que se faz.
Não, então, concordo mesmo. E aí, falando em não acomodar, o COD, ó, eu acho que o COD lança a cada ano, um ano e meio, não é isso, Luan?
Um ano, é sempre na segunda, terça-feira de novembro, cara. Se não me engano, novembro, acho que é. Posso estar confundindo novembro. Sempre na segunda, terça-feira de novembro, cara.
Então, pois é, de repente ia ser bom esperar um pouquinho mais pra...
Sim, concordo.
Melhorar os gráficos, porque já tem essa política de DLC mesmo, né?
Já, sempre, cara.
Tem mapa novo e tal.
Que você faz, cara, na indústria? O que você faz quando você tem a franquia que mais fatura, cara? Você quer todo ano ganhar dinheiro, velho. É. Todo ano, mano. Nunca vi empresa falir porque ganhou muito dinheiro.
É, isso é verdade.
Então os caras querem dinheiro, tá nem aí,
mano. É até um ponto que o pessoal sempre reclama. Ah, se vai ser mais ou menos a mesma coisa, por que você não lança um DLC? Sabe?
Pois é, né, cara? Tipo, porque sabe que a gente vai comprar o jogo completo, se lançar um jogo.
Eu não sei se é realmente a mesma coisa. Mas se não for justificado o jogo novo, cara, não tá, se DLC. Sabe? Isso aí é uma coisa que todo mundo acho que apoiaria, né? Porque, não é coisa nova, lança um DLC logo. Não precisa de um jogo novo.
Pois é.
É que nem nos últimos lançamentos do COD, né? Que nem como o Luan falou, a franquia que mais vende. Aí o pessoal, vai ser a mesma coisa, aquela coisa. Aí lançava o jogo, batia recorde de venda, né?
Esse é um jogador de Call of Duty. Ele chora, ele é muito falando. Ele chora, mas ele
vai estar lá.
Vai. Você pode sentar o cacete nele que ele vai estar lá, velho.
Exatamente.
Na pré-venda, né?
Se a pré-venda, na chuva lá, né? Na fila.
Pois é, e falando em pré-venda, COD novo, você já deve ter visto os vídeos, todas as fotos, tudo, já deve ter feito sua pré-venda, sua comprado também. E aí, Ghosts?
Cara, ele vai ser muito parecido com os anteriores, porque a gente não quer que mude. A comunidade não quer que mude. Mas ele vai apresentar coisas novas que podem ser muito interessantes, cara. Tipo, todo o lance de customização. Vai ter muita customização. Todo o... Vão ter 35 perks, cara. É muita coisa. Você vai poder deixar seu personagem do jeito que você quiser, literalmente, cara.
Perks é o as paradinhas lá pra...
As habilidades. Isso, as habilidades. E... Cara, com a mesma essência de Call of Duty, velho, vai vencer outro recorde de venda. Tenho certeza, sério. Tenho certeza. Não vai ter gente falar, não vou comprar. E ainda porque vai sair pra outra, pra próxima geração, né, cara? Então, mano, vai ser muita coisa. Mas a massa do bolo é a mesma, só que o confeito todo vai ser diferente.
Ah, foi uma... Caraca, boa analogia.
Foi ótimo.
Foi a melhor analogia até agora do
Opset. Cara, esse é Call of Duty, velho. Não tem muito segredo, assim. A EA, ela mudou bastante. A evolução dela é grande. Pra tá onde ela tá agora, com o BF3, que é um jogo foda. Pois o é. Call of Duty, ele tá bem. Ele vai continuar bem, cara. Ele não vai querer arriscar, não.
É verdade. Mas é justo o que a gente tava falando, né? A EA teve que correr atrás, né?
Teve, cara. Ou se teve. Com FIFA e com Battlefield.
Pois é.
Eles estavam fracos.
E que eu saiba, o Battlefield não chega tão perto assim nas vendas do COD, não.
Não, ainda não.
Então,
mas
quer dizer,
quem sabe, né, cara?
Ainda tá correndo atrás, né? Vamos ver.
BF4 4... tá absurdo, né?
Realmente tá evoluidinho, né?
Porra. Ah, eu sei que as pré-vendas dele estão boas, hein? Não sei. Sim. Se tá no nível do COD, mas eu sei, porque sabendo que tá muito boa.
Tá muito... Eu acho que o Call of Duty começou a pré-venda faz pouco tempo. O BF4 tá mais. Mas tá bem melhor que o 3, viu? BF3. Tá muito maior que o BF3 as pré-vendas.
Mas eu acho que...
O pessoal tá seguro. O pessoal tá seguro do que vai comprar agora, né?
Exato. É. Pois é, eu acho que as pessoas não estavam esperando que o BF3 fosse um jogo... Isso. Do jeito que é, né? Porque o último que tinha tido era o Bad Company 2, que eu particularmente gosto muito, mas ele tem...
Cara,
muito...
Cara, eu acho aquele jogo muito foda. É, eu concordo, não tem muito defeito, mas eu acho ele... Nossa, é incrível.
Exatamente, cara.
É interessante que nessa fase do Battlefield, por exemplo, a EA, ela não tá com medo de mudar o jogo todo, né, cara? Ele continua sendo um FPS com veículos... Mas eles pegam, mudam o sistema de personagem todo, o sistema de ganhar armas, sei o que, pra...
Dois muda pro... toda hora.
Pois é.
No 4 mesmo,
se achando,
vai mudar, né? Uma porrada de coisa.
Mas eu acho que a hora que se achar de verdade, vai ficar fazendo mais ou menos a questão que o COD tá aí, ó. A gente chegou no que a gente acha que é a fórmula que melhor que a gente vai ter, então não ficar mudando.
Isso mesmo. Sei lá. Mas... Eu acho que a EA é esperta nesse ponto de querer mudar. Porque se você for ver, ela muda muita coisa. Sempre. Só que nenhuma das mudanças dela são irreversíveis. Tudo dá pra fazer ali com patch. Tanto que o que era o BF3 no começo e o que é hoje em dia. Sabe? Tipo, mudou demais, cara. Porra, não tem nada a ver mais. É bem um jogo bem diferente agora.
A EA, ela conseguiu chegar onde ela queria com o BF3... Tanto que ela matou o Medal of Honor, cara. Não vai ter mais Medal of Honor. É isso, ela, não, ela vai se focar totalmente no Battlefield agora. Ela acertou a fórmula, ela falou, pô, agora a gente fica nessa. Aí já que a gente não tá acertando o Medal of Honor, foda-se, deixa ele. É isso, basicamente é isso que ela fez.
Pois é, né? Mas eu, por exemplo, nem tive interesse em jogar o último Medal of Honor, cara. E olha, eu sempre gostei da série. Parecia ser um bom jogo, mas, pô, comprar um jogo de $59 não, pra jogar o single player só...
É uma merda, cara. Não foi um bom jogo, né? Bem ruim, assim. Sério mesmo. Em comparação ao Battlefield, tá doido. É horrível.
E, Luan, nessa nova página dos jogos de FPS, vai de Battlefield 4 ou de COD?
Mas que pergunta. Claro que ele vai de COD.
Que pergunta.
Vai ser...
Eu acho que seria melhor perguntar pra ele, ô Luan, você vai de PS4 ou de 360 agora?
Não, de One, cara... no caso.
É, de One. Aí o cara fala, não, eu vou de One por causa das exclusividades do COD.
Não, cara, mas eu não sou desses não, cara. É, eu vou jogar, com certeza eu vou comprar o Call of Duty, mas eu vou com certeza também comprar o BF4, cara. Como eu fiz com o BF3. Não pode deixar um jogo bonito daquele passar não, cara. O jogo tá uma pintura, velho. Que isso?
É.
Vou falar nisso, depois você deixa isso off aí, Alisson, fazendo favor. Mas okay. A EA falou que o PS4 é melhor. Ele falou na lata mesmo, assim, pum, é melhor e todo mundo vai comprar ele. Eu fiquei tipo, outro.
É.
Tá certo, cara. É, tem que falar mesmo.
Não, se eu não me engano, era que começou com aquele negócio da Microsoft mudar os países de lançamento, né? Tirou uma porrada de países que ia lançar.
8, se não me engano.
É, aí vários desses países era gente de onde a EA morava. De onde a EA
tinha
estabelecido. Aí o pessoal já começou a não gostar já disso. Aí os próprios funcionários, né? Aí continuaram lá. Aí falaram, na boa, o que a Microsoft tá fazendo, se mudando toda hora. É só se queimar, se o cara quer segurança. Eles viraram e falaram, vai de PS4 que é melhor e o videogame é melhor. Eu, nossa.
Encerrou o assunto, né?
É, eu, porra. Beleza, então, desculpa, eu vou comprar então. Ah, é foda.
É, cara, agora, esses jogos de FPS, multiplayer, você vê realmente, se você não tem uma indicação, você acaba jogando com seus amigos jogam, né?
Exatamente.
É, isso é verdade. Assim, é mais legal, na minha opinião, viu?
É, cara, jogar por jogar não é tão bom quanto você jogar com a galera, saca?
É, jogar sozinho nunca é tão legal.
Mas esse final de ano tá complicado, né, cara? Imagina, vai lançar BF4, COD, GTA V, Watch Dog, pra quem gosta
GTA?
De futebol.
É GTA, cara, faltou um mês, exatamente. Estamos no dia 17, lança dia 17.
Exatamente, então.
Ou seja, dependendo da hora do quando você já está escutando esse cast aqui, a gente já está completamente viciado sem conseguir fazer mais nada que não seja jogar GTA.
Exatamente.
Eu já falei, eu vou faltar na minha última semana de aula e na minha primeira semana de aula pra jogar.
Tá certo.
Uma férias do começo e uma de depoisinho, Sandra.
Imagina. Dá mais
que porra, velho.
É GTA.
Tá mais aquele multiplayer fodão, velho. Cara, aquele multiplayer tá muito foda, puta merda, mano.
Bom, na teoria tá, né? Vamos ver como é que vai funcionar, né?
Ah, cara, o problema é que a Rockstar, mano.
Rockstar não erra, cara. O pior jogo da Rockstar é o melhor de muita empresa.
Ela é aquela empresa que sempre, velho, chega, bota a benga na mesa e fala, tá aí o nosso jogo. É foda, pode ficar. Que porra, velho. É foda.
Cara, pelo single play mesmo, cara. Misericórdia. Que jogo tá muito bom, viu?
Não, o multiplayer daquele jogo vai ser perfeito, velho. A Rockstar falou que ela planeja multiplayer igual aquele desde GTA 3, cara.
Caralho.
Só que é impossível de fazer e agora eles conseguiram. Então, cara,
isso foi
bem.
Foda.
Aí não pode esquecer de Watch Dog também, que promete ser um baita jogo, né?
É, vai ser.
É, o final do ano vai ser tumultuado, viu?
Então, o problema é que eu tô muito dividido, que eu sei que eu vou jogar pra caralho. GTA V, BF4, demais. E o outro que eu também tô muito na expectativa, que eu não gostei muito do 3, mas é o Assassin's Creed 4, cara. Eu não sei porque, mas eu tô numa expectativa altíssima pra jogar ele.
Eu também quero pegar aí pra dar temática dos piratas lá.
É, eu então, eu não sei se é isso que chamou atenção, mas eu tô muito na espera pra jogar ele.
É. Vou ficar dividido entre GTA
final e de ano, final de 2013 tá muito bom pra quem gosta de videogame, né, cara? Tá muita coisa acontecendo. Meu Deus, haja dinheiro!
Haja dinheiro, cara. Eu tô com o meu ali pra pagar o PS4, mas tá foda, viu?
É, cara.
Tô querendo pegar dele pra comprar jogo, velho. Que tá sendo bom, cara.
A onda é pagar no cartão parcelado, viu? Sem juros, achar uma lojinha aí que vende sem juros e pagar. A onda é essa.
Mesmo,
porque... O problema de você fazer isso é que você compra um negócio parcelado, aí começa a sair jogo massa e você vai comprar, porra, agora eu não posso gastar muito.
E outra que eu não trabalho, né? Meu pai, eu não posso ligar e falar, ô pai, compra isso aí pra mim, não. Ele pode até comprar, mas eu não quero. Comprar com o meu dinheiro mesmo.
Tá certo. É, mas já tá na minha agenda, do dia 17, de hoje. Quer dizer, a de 30 dias atrás em diante. É só GTA V, o PS14 e Battlefield 4. Acabou.
Pois é, eu também me prometi que eu não ia ficar comprando o jogo, não. Eu vendi recentemente uma caralhada de jogo que eu tinha aqui. Aí com esse dinheiro eu posso comprar o jogo. Agora gastar além dele não, mas é. Isso aí só quando for pra comprar o BF4. Até porque provavelmente eu vou comprar duas versões, né? Como muita gente. Você, aliás, inclusive até perguntar, Luan. Teve alguma coisa falando sobre o Ghost, se você, por exemplo, começar a jogar no PlayStation 3, Quando migrar pro PlayStation 4, você vai ter que começar do zero de novo?
Não, vai levar tudo. Inclusive, se você comprar o Season Pass, o Season Pass vai funcionar no PS4.
Puta, lindo, hein, cara?
Tudo.
O PS vai ser a mesma coisa também.
Pois é, cara, fantástico.
Pode voltar pro 4.
Ah, mas isso já é respeito do consumidor, né, cara? Puta que pariu.
Isso é bom demais,
cara.
Isso é inteligente, cara.
Pois é.
Isso é ser mais inteligente do que respeito ao consumidor.
Não, pois é, mas respeitar o consumidor é inteligente, porque cara não quer só o caça-níquel, ele quer fidelizar esse cara pro resto da vida, né, velho?
É porque é aquela, tipo, porra, se eu falar que não vai poder, o cara vai falar assim, pô, eu já vou comprar um PS4, ah, eu vou esperar então e comprar o saldo do PS4. Não, vai poder transferir. O cara fica, porra, vai lançar o do 3, eu quero jogar, então vou comprar o 3, depois eu posso ter 4 também.
Entendeu? Exatamente, o que eu, por exemplo, vou fazer. Pensando nisso aí também, foi, pô.
Então, só que a Rockstar podia ter feito uma versãozinha do GTA V pro PS4, né, cara? Imagina?
Mas então, ela vai fazer, eu acho.
Ela fez um comentário aí que, tipo assim, perguntaram pra ela, Rockstar, você tem plano de lançar o GTA V pra nova geração? Ela falou assim, olha, os planos são de lançar para as plataformas possíveis. Por enquanto, agora são o PS3 e 360. Então, dá-se a entender que ela vai sim lançar. Eu imagino que vai sair junto com a versão do PC, cara. Tipo, um ano depois, 8 meses depois, que nem foi o 4. Aí vem melhor e tal. Vem com os mesmos gráficos que vai ter no PC, sabe? Eu vou comprar. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Eu espero que ela faça a mesma coisa e permita a gente poder transferir os dados, né? Que eu vou comprar. Saves, né? A versão do PS4, sem dúvida nenhuma.
Pô, sair PS4 vai ser lindo, cara. Imagina. Nossa. Com aqueles gráficos. Putz, cara.
Vai ser lindo.
Já era. Há mais alguma coisa pra falar ou já vamos encerrar?
Acho que deu, né?
Não, sobre por o enquanto. COD não. A gente tem que fazer aqui o jabá da Tralha Geek, né?
Mano, acessem. É ótimo, hein? Vou te falar que é a dica do ano, cara.
Calma,
Luan. Mas eu leio, sim. Na verdade.
Vamos lá, Luan. Vende seu jabá, então.
Não, cara, mas pra acessar mesmo, acessar lá o www.tralhageek.com, cara. Sério, eu não é por falar não, mas o cara que faz manja muito, cara. O cara que posta lá é um cara, assim, fora do comum.
Então fala o que a gente vai encontrar lá na Tralha Geek.
Só coisa boa, só notícia boa e vídeo legal, cara. De videogame, filme em geral, assim, cara. De cultura pop em geral, sabe?
Rola sorteio de jogos lá? GTA V?
Pô, vai rolar se vocês acessarem, hein?
Aí, ó, Neto.
Daqui a pouco ele vira Petec e fala, e aí, no Opscast, rola sorteio aí também?
É, então. Eu fiquei sabendo que vocês iam sortear um iPhone 5E, um 5 aí, né, cara? Mas eu tô esperando aí o sorteio.
Não, vai rolar. Um dia.
O Neto já falou que vai sortear um PS4 aí pra galera.
Aí, tá certo, hein, né? Que o Neto é o homem do dinheiro, né, cara?
Ele que sou.
Oi?
Apesar que eu sei que o Andy também não é mal, não, hein? Eu que sou o mais normal dos outros dois aí.
É isso aí, cara.
Não, aí eu repito o que você disse antes, Delfino. Isso é questão, não é de habilidade, não. É só passagem do tempo.
Então, como é que é? Eu passo o tempo, a gente vai ganhando mais dinheiro?
Não, né?
Depende do seu XP, né? Se você for acumulando experiência na vida e exercendo, aí quem sabe, né?
Esses caras hoje estão uns filósofos, hein, cara?
Filosofando, né? Depende do seu XP, o tempo... Ah, tá louco.
Super filosofal isso aqui.
A massa é a mesma, só muda a cobertura.
Essa foi a...
Pessoal, hoje tá inspirado.
Ótimo,
discípulos de Platão, cara.
Que isso, hein?
Muito bom. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar o cast por aqui. Agradecer mais uma vez ao Luan que veio dar uma força aí. Se quiser, volte mais vezes, viu, cara?
Opa, só chamar.
Pessoal, mais considerações aí? Quem mais tem algum último recado aí, alguma última mensagem?
Não, só diga aí que a gente tá devendo um cast aí de PES e FIFA, já que o Luan joga FIFA aí.
Bom. Isso é um assunto bom também.
É, então.
Pessoal, já tá cobrando já?
Vá! A cobração no WhatsApp aqui, a galera fica mandando e aí. Mas enfim, vamos marcar um dia pra gravar, né?
Vamos sim. Bom, galera, então, muito obrigado por ter escutado até aqui. Um abração e até a próxima.
Falou, pessoal.
Beijo no coração.
E muita emoção.
Muita.
Vocês são massa.